no penúltimo domingo, né? Nós tivemos um problema com a Copel, na subestação da Copel, que acabou afetando também a parte da iluminação pública, né? Por questões de acende, apaga, aquele pico de energia que dá, que é normal até numa situação dessa. Dessa forma, prejudicando sim a parte da iluminação pública. Já recuperamos bastante a parte da cidade, né, para a área urbana. Temos alguns problemas ainda em alguns superpostos que estão sendo resolvidos essa semana. E mais precisamente a Avenida João da Silva Cravo, que foi a mais afetada, né? Que essa semana também vamos estar resolvendo essa avenida.
Ali foi praticamente quase toda a avenida, né? Sobrou poucas lâmpadas. Então está realmente ali muito escuro.
Sim, a João da Silva Cravo, nós vamos fazer um trabalho formiguinha essa semana agora, vai fazer toda a avenida, né, inteira. Não só a parte da atende pela Copel, mas também pelos postinhos republicanos, né, que são responsabilidade direta do município. Vamos estar também fazendo esse trabalho de recuperação lá.
Tem outros pontos também que está crítico ou dá para se levar?
Os demais a gente conseguiu colocar em ordem a semana passada, né, logo na semana seguinte ao acontecido. Nós já colocamos a equipe, né, da empreiteira contratada pelo município para estar atendendo essas solicitações. E, ao grosso modo, a parte da urbana já está resolvida, né? É só mais mesmo agora a questão do superposto, que vamos fazer ainda essa semana, e da João da Silva Cravo, que é o mais crítico.
Você falou em superposto, nós temos aqui três aí com problema. Dois dá para resolver internamente. Um, que é aquele da Sagaia ali, que devido à altura dele, é MUC, é licitação. Não tem jeito de repente, diminuir a altura para não ter, depender dessas questões aí?
Está sendo feito um estudo, a gente está em análise, né, junto com a administração, justamente para isso, para diminuir um pouco a altura dele, para que todos os veículos, né, compatíveis que prestam manutenção para nós tenham condições de fazer o trabalho. Nesse momento não é possível, ele é um poste muito alto e é preciso realmente ser feita uma licitação, uma dispensa de licitação, para se contratar um caminhão com um guindalto que consiga atingir uma altura maior, né? Quem fazia esse trabalho para nós era o Marcos Sela, né, como não está mais na cidade. Então nós estamos tentando fazer aí com o pessoal de Andirá ou Cambará. E assim que for possível, vamos estar resolvendo também esse superposto do Sagai. Né?
Ô, Demir, a altura dele, tem algum o porquê de ser daquela altura? Se é para evitar vandalismo, se é para clarear mais, ou se é só para dar dor de cabeça, né?
Na verdade, é que ele foi feito há muitos anos atrás, né, totalmente fora de padrão, na verdade, né? Porque o superposte hoje, um padrão, é em torno de 14 metros, 12 a 14 metros, no máximo 15 metros. Aquele poste ele passa de 20 metros, então realmente ficou fora de padrão e sem condições de dar manutenção normalmente. Vamos estar fazendo esse trabalho de diminuir um pouco, de tirar uns 4, 5 metros dele, para facilitar a manutenção posterior.
Sempre a gente tem alguma reclamação, se bem que vocês têm aqui a ouvidoria, você já se colocou à disposição aqui na prefeitura, né, de população que reclama que tem luz queimada e que ninguém verifica. Como que deve agir a população nesse caso?
Olha, nós temos um trabalho que ele não é efetivo durante a noite, a gente também faz alguns levantamentos. Dentro desse levantamento a gente programa o serviço para ser executado durante a semana. Mas no dia a dia é importante o pessoal, a população de uma maneira geral, estar entrando em contato com a gente, ou via telefone, pelo telefone da prefeitura mesmo, que é o 3522-4525, ou presencialmente, vir até aqui o escritório, faz a sua solicitação, a gente preenche um documento, esse documento é repassado para a equipe, para campo, né, para executar o trabalho, e assim resolve todas essas questões. Então é importante a participação da população, do povo de Bandeirantes, ajudar, colaborar, porque na verdade a iluminação pública é questão de segurança pública também envolvida. Então é importante também o pessoal dar uma mão para nós, né, a gente está colaborando, a colaboração da população juntamente com o poder público, para poder estar resolvendo essas questões.
Bom, esses dias eu trouxe também um comentário com você a respeito de uns postes que não tem nem o braço de lâmpada. Você foi verificar ali perto da retífica óleo. Ali não é poste da Copel, no caso. Parece que é de telefonia, alguma coisa. Nesse caso, não dá para usar, colocar o braço, colocar lâmpada, porque fica uma distância muito longa de um a outro.
Nesse caso específico, a gente fez o levantamento no local e os posteamentos que tem ali é poste de telefonia, né? Telepar, antigo Telepar, hoje Oi, não tem posteamento da Copel ali. Então, naquela situação lá, eu não consigo colocar iluminação pública. O que tem que ser feito é obra. Aí, via Copel, via solicitação ao município, autorização à administração, faz-se obra via Copel e aí sim a gente pode estar resolvendo isso aí.
Um outro assunto, ali mesmo, naquele local, tem a rede que margeia a BR-369 e tem um poste, inclusive, que fica no meio da rua ali. Se colocar o braço virado para a vila, no caso, ajudaria?
É, ajudaria. Se ele já possui um dos braços, né, virado para um lado da rua, ao contrário, e você acrescentar mais um do lado contrário, né, evidentemente que vai melhorar. Mas talvez não seria a solução. A solução realmente definitiva seria a obra via Copel.
Foi aprovado, mas é lógico, envolve financeiramente o Código de Postura no município, conforme fosse substituindo as lâmpadas, trocando por LED. Isso ainda, por enquanto, não tem acontecido, né?
Não tem acontecido porque isso aí, na verdade, carece de regulamentação, né? A lâmpada de LED é um produto novo no mercado, não está totalmente regulamentado em termos de normas e NBR, essas coisas todas que carecem, né, através da ANEEL. Então, nós estamos fazendo isso tudo, estamos abrindo licitação agora para estar adquirindo esses equipamentos de LED. São estudos que estão sendo feitos. Nós temos uma proposta, inclusive tem que mudar o plano diretor para que todos os novos conjuntos já sejam feitos com lâmpadas de LED. Então, isso tudo é um processo, né, demorado e que ainda não conseguimos fazer, atender, por não termos esses equipamentos em mãos.
E realmente iria melhorar até em questão de manutenção e também em termos de claridade? Ou é só questão de momento, de moda ou não?
Não, de forma alguma. Está comprovado isso aí. A lâmpada de LED realmente resolve, é muito melhor que a sódio hoje ou a mercúrio existente antigamente. Ela tem um custo alto na primeira implantação dela, mas ao longo do tempo ela vai se pagar, porque ela economiza energia, gasta menos, ela tem um consumo menor e ela tem um custo menor também em questão de manutenção e equipamento, né? Nós utilizamos hoje numa lâmpada de sódio ou mercúrio, reator, relé, base, essas coisas todas, e a lâmpada de LED ela dispensa todo esse equipamento, então facilita inclusive na manutenção.
O próprio economia de consumo se paga o investimento, é que não é de pouco, né, para começar.
Exatamente, ela se paga, mas para você implantar de imediato, você tem que ter um recurso alto. Então é nisso que nós estamos trabalhando através das licitações, para a gente ver se consegue fazer alguma coisa que por Bandeirantes dentro do nosso planejamento.
Para finalizar, essa questão da iluminação pública, tirando a João da Silva Clava, algum outro ponto crítico?
Crítico não, nós temos vários pontos em Bandeirantes, né? A gente sabe que a iluminação de Bandeirantes não é uma iluminação perfeita, ela deixa muito a desejar, a gente já sabe disso há muito tempo. Estamos tentando, fazendo um trabalho de melhorias, né, para ver se a gente consegue resolver essa questão, mas crítico mesmo não temos não. Temos as situações corriqueiras do dia a dia, mas a situação pior hoje mesmo seria a da João da Silva Cravo.